Conectamos?
Conectamos!
Olá, eu sou o Felipe.
Eu sou a Ana Bárbara.
E esse é mais um episódio do Conectamos, o podcast do Iris que fala de inclusão digital para muito além da conexão com a internet. Esse podcast é apoiado pelo Registro de Endereços da Internet para a América Latina e o Caribe, o LACNIC, por meio do edital Jovens Líderes 2.0, e é uma produção do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o Iris. E nesse episódio, eu tô aqui com a Ana Bárbara pra gente dar prosseguimento aí às nossas discussões de inclusão digital com o tema de competências digitais, que é um tema, assim, que a gente tem um carinho super especial porque tem tudo a ver com a atuação do nosso projeto de inclusão digital, né, Ana?
Isso, pelo que nós já temos conversado nos últimos episódios, conhecer a realidade da inclusão digital brasileira é muito importante para nós. Mas a forma como nós escolhemos promover essa pauta, um método que esteja sempre atento a quais competências a gente quer desenvolver nos usuários da rede para que isso interfira no ambiente online que a gente experimenta. É muito importante pensar que a inclusão digital não termina no acesso, como nós já dizemos aqui algumas vezes, e pensar as competências digitais é pensar uma forma consciente de promover a inclusão digital.
E como vocês também já sabem aqui, né, a gente tem o nosso glossário da inclusão digital, que a gente publicou há algum tempinho aqui no Iris, que sempre fica aqui na descrição do nosso episódio do podcast. E no primeiro volume desse glossário, a gente traz uma série de conceitos que a gente categoriza dentro desse guarda-chuva também, que são as competências digitais, né? E daí as competências digitais, elas estão, no geral, assim, relacionadas ao desenvolvimento de certas habilidades específicas para a gente se capacitar, né, para poder agir, interagir, criar, desenvolver e manusear conteúdos aí da internet.
São um conjunto de práticas que permitem uma experiência saudável e construtiva para o usuário da rede. É pensar que o indivíduo está incluído digitalmente, mas ele é capaz não só de consumir conteúdo de forma crítica, de forma a checar informações, a ser capaz de procurar em mais de uma fonte, mas que ele também esteja apto a produzir conteúdo, se isso for do desejo dele, que ele possa manusear mídias, entender quais são as possibilidades da internet, que é outra coisa que a gente já falou aqui, né? Que a internet não se resume a uma experiência de rede social ou outra, mas a internet é uma grande e complexa rede que oferece múltiplas possibilidades. Então, quanto mais a gente consegue complexificar o nível de letramento, o nível de domínio das tecnologias dos usuários, um ambiente melhor a gente consegue, onde as pessoas atuam de forma mais responsável e mais consciente.
A gente fala muito aqui em relação à internet como uma ferramenta, né? Como um outro ambiente para a gente exercer a nossa cidadania. E as competências digitais estão aí justamente para potencializar essa nossa forma de ser cidadão. Como a Ana mesmo disse, para a gente não exatamente só saber usar essa ferramenta, mas para a gente conseguir usar e se apropriar dela para conseguir evoluir, para poder crescer e ter uma potência maior aí da nossa experiência social.
É muito comum a gente ouvir, né, Felipe? Hoje em dia você aprende tudo na internet, você pode procurar e descobrir tudo na internet, só não aprende quem não quer. Enfim, uma série de frases que são ditas e, assim, é verdade que a internet tem muito a ensinar e tem muito conteúdo de qualidade produzido e disponibilizado gratuitamente na rede, mas saber procurar, saber discernir entre um bom conteúdo e outro não são competências óbvias, não é um caminho que se aprende assim, organicamente, né? Muitas pessoas falam lá dos nativos digitais, como se as crianças já nascessem sabendo usar a rede. E isso é uma grande cilada, a gente acreditar que só porque você tem contato com a tecnologia, você desenvolve capacidade de fazer o seu uso crítico. Tipo, se a gente deixar isso à própria sorte, a gente corre um grande risco de enfrentar problemas como a gente enfrenta hoje, por exemplo, com um grande volume de fake news, com um grande volume de assédio na internet e, enfim, tantas outras problemáticas que ainda vai ser pauta de conversa nossa.
A nossa próxima pauta, inclusive, vai estar relacionada às problemáticas aí do uso da internet, enfim, da inclusão digital. E a gente vê um grande problema quando se resume toda uma complexidade de aprendizagem do ser humano e de entender como funciona e de exercer a cidadania ao fato, né, de, enfim, se você tem um computador, se você tem internet, você consegue fazer tudo. Não é assim que funciona. Né? Inclusive, um dos grandes problemas é exatamente o excesso de informação. Enfim, a infodemia também está aí para apontar a gente esse grande problema. E daí, para falar de forma ampla sobre isso e discutir principalmente as competências e como que a gente se apropria da tecnologia, a gente convidou a Gabriela Mora, que se apresenta aqui para a gente, para vocês entenderem um pouquinho a trajetória dela.
Olá, eu sou a Gabriela Mora, oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef no Brasil e tenho trabalhado em diversas campanhas, pesquisas e iniciativas para fomentar o uso seguro da internet, considerando a pluralidade das adolescências no Brasil.
Então, primeiro nós gostaríamos de agradecer a Gabriela por ter topado conversar com a gente. É uma alegria receber você no nosso podcast, Gabriela. E a primeira pergunta que nós enviamos a ela foi: nós gostaríamos que você nos contasse mais quais competências digitais você acredita que são urgentes de serem promovidas para que a inclusão digital aconteça de forma efetiva no Brasil.
E a Gabriela respondeu para a gente.
Para que a inclusão digital aconteça de fato no Brasil, a gente ainda precisa superar o desafio da conectividade. A pesquisa TIC Kids Online, mais recente, do CETIC.br, mostra para a gente que 4,8 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos vivem em residências sem acesso à internet. Imagina o que é para essas meninas, para esses meninos, ficar sem acesso a uma série de informações úteis para o seu próprio desenvolvimento, para a socialização, para o seu processo pedagógico, para redes de colaboração e de proteção. Hoje, a internet, ela tem que ser vista como um direito. E a gente sabe quem são essas pessoas. São moradores das regiões Norte e Nordeste, de classes D e E, ou seja, elas já não têm acesso a vários outros direitos, inclusive à internet.
Bom, como a Gabriela falou muito bem para a gente, é preciso a gente superar o desafio da conectividade, né? Na verdade, ela ressaltou uma coisa que a gente já disse que não vai parar de bater na tecla até que entre na cabeça das pessoas, né? Porque é muito necessário. E aí, um fato importante é sobre a falta de informação, né? A falta da internet, né? Não ter esse acesso, não ter essa conectividade, representa uma falta de informação para o próprio crescimento de jovens e adolescentes, principalmente, enquanto cidadãos. E daí eu amplio essa citação dela também para a sociedade em geral, independente da faixa etária, né? Porque a internet traz uma certa, entre aspas, né, facilidade para alguns, informações que até então eram um pouco mais dificultadas, assim, se a gente fosse parar para pensar, né? Alguns serviços também que podem ser, de certa forma, facilitados e que antigamente, né, quando a gente não tinha o ambiente online, traziam aí uma certa dificuldade, até uma demora, às vezes, né, para serem resolvidos. Então, pensar na conectividade também como um passo para a cidadania é muito importante para a gente entender como que a gente consegue essas competências que ajudam a gente a exercitar essa cidadania de forma mais adequada online.
Sim, e na medida em que a gente digitaliza os serviços do Estado, e aí são serviços cada vez mais essenciais, como o Felipe trouxe, né? Hoje em dia, para acessar serviços, a gente teve, por exemplo, o problema com o aplicativo do auxílio emergencial no ano
Sim.
passado, né? Muitas pessoas enfrentando dificuldades de saber usar o aplicativo, de ter confiança de colocar os seus dados na plataforma correta e não ter medo de fraude em sites confiáveis, e como distinguir um site confiável ou não. Qual jovem nunca recebeu uma mensagem do pai perguntando se era adequado fazer uma compra naquele site, porque a promoção parecia boa demais, e será que eu posso confiar mesmo? Esmola demais, o santo desconfia. E aí, tudo isso traz preocupações, né, para como as pessoas têm utilizado a internet. E à medida que isso se torna cada vez mais essencial para o exercício da cidadania, isso faz o link com o argumento que nós temos repetido, né, que o acesso à internet se confunde com a cidadania no século XXI, porque para exercer e usufruir dos direitos e deveres que nós compartilhamos enquanto cidadãos, isso faz cada vez mais necessário estar conectado. E isso foi uma pauta do episódio com a Flávia Lefebvre, que falou para nós de uma forma brilhante sobre o arcabouço teórico e legal que nós temos no Brasil para sustentar a inclusão digital e o acesso à internet enquanto um direito cidadão, enquanto uma ponte para o exercício da cidadania que a gente tem que percorrer enquanto sociedade civil até que a gente tenha um acesso universal.
Não tem como a gente separar, né, a conectividade, essa necessidade da conectividade dos direitos humanos também. É muito importante a gente pensar sobre isso. E aí a gente perguntou também para a Gabriela, dando continuidade aqui à nossa conversa mais voltada aí às competências digitais, sobre de que forma os cidadãos, eles não só usam, mas também podem saber usar as tecnologias a seu favor, né, para a gente se empoderar enquanto cidadão na nossa sociedade. E ela respondeu aqui para a gente.
Para que as pessoas usem a tecnologia em favor do seu empoderamento e dominem essas tecnologias ao invés de serem dominadas por elas, a gente tem que garantir um equilíbrio entre três P's. Quem falou isso foi uma pesquisadora chamada Sonia Livingston. Ela é da LSE, da London School of Economics and Political Science, e fez uma pesquisa com a Unicef, em que ela fala da importância da gente garantir, primeiro, a participação de adolescentes na tecnologia, na internet, então garantindo a conectividade, garantindo que essas pessoas estejam usando até para desenvolver a resiliência necessária para lidar com os riscos da tecnologia, mas também tenham proteção. E aí essa proteção ela passa por várias coisas, inclusive a legislação, mediação parental, uma educação midiática e também a provisão de serviços amigáveis voltados para crianças e adolescentes, pensando em direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. Então esse equilíbrio entre os três P's é fundamental para que uma população consiga fazer um uso legal, saudável, equilibrado da internet. E nenhum P é mais importante que o outro.
A Gabriela traz um ponto importante para a gente, que é a reflexão sobre como dominar as tecnologias e não ser dominado por elas. Isso me lembra até um ponto que o Felipe comentou agora há pouco sobre a infodemia, né? O excesso de informações, a quantidade de conteúdo a qual nós estamos expostos todos os dias e saber a hora de parar e saber filtrar o que é importante e necessário para nós é uma competência digital importantíssima para o Brasil de 2021. Pelo nosso bem, né? Pela nossa sanidade, é importante que nós saibamos consumir informação de forma responsável nesse momento de dificuldade coletiva que nós estamos passando, né? De pandemia. E é importante também saber a quais conteúdos você se expõe e ter responsabilidade sobre isso. Um outro ponto muito importante para nós foi a Gabriela ter citado a Livingstone, que é uma estudiosa super importante para nós, que traz conteúdos sobre mediação parental e sobre uso seguro e positivo da internet com uma qualidade excepcional e inclusive tem materiais acessíveis no YouTube, tem palestras curtas dela direcionada a pais, que dialoga diretamente com as pessoas que estão se perguntando, meu Deus, como eu faço para que eu domine a tecnologia e não seja dominado por ela, que meu filho tenha um uso positivo da rede e, enfim, como controlar excesso de tela. Acho que controlar nem é uma palavra boa para a Sônia, né? A Sônia Livingstone. Mas ela traz contribuições muito importantes para as pessoas que estão preocupadas com esse uso positivo da internet.
Esse tema, né, de mediação parental, que alguns chamam de controle parental, mas eu pessoalmente também tenho algumas questões com o termo controle, é um tema muito importante, assim, porque, principalmente, né, durante a juventude, durante a infância, né, pensando nessas gerações que já nascem, com a ascensão da internet tendo sido colocada, é muito importante debater com pais responsáveis, professores também, como que acontece esse uso acompanhado, nessa mediação desse uso desses jovens e adolescentes. Inclusive, eu escrevi um texto no blog do Iris sobre esse assunto, que eu vou deixar linkado na descrição desse episódio. E ele já começa, né, comentando assim, que cerca de 70% dos pais responsáveis por crianças e adolescentes, lá em 2017, né, segundo a pesquisa TIC Kids Online, acreditavam que essas crianças e adolescentes usavam a internet de forma segura. Mas, ao mesmo tempo, para vocês verem que engraçado, 50% das crianças e jovens apontaram que seus responsáveis sabiam mais ou menos ou nada do que eles faziam na internet. Então a gente vê aí uma coisa bem desproporcional, assim, né? Os pais, os responsáveis, enfim, acreditam que tá tudo certo, enquanto os jovens e as crianças sabem que não, né?
A conta não fecha.
A conta não tá fechando. E aí, falando assim mais sobre o conceito de mediação parental, a gente pode entender essa mediação como a forma como os pais, os responsáveis, né, sejam eles tutores, né, ou professores também, que também funciona, gerenciam essa relação, né, que os jovens pelos quais eles são responsáveis estabelecem com o mundo através da tecnologia. E daí diz respeito também a regras, restrições, orientações e a forma como é feita a supervisão desse uso. E aí, sobre isso, é bem aí que a gente tem o X da questão, né, da mediação parental. Porque a forma como isso é feito diz muito a respeito em como que vai se dar a relação desses cidadãos em construção aí com a tecnologia e também a forma como mais para frente eles podem entender e, enfim, fazer esse uso. Então, uma delas é a mediação ativa, em que há bastante diálogo, né? Não é só o pai que senta ali do lado do filho, fica olhando ele fazer tudo. Ele conversa sobre o assunto, fala sobre segurança online, fala, dá orientações sobre o que pode ser feito ou não, o que é melhor ser feito ou não, enfim. É uma construção mais conjunta de pais e filhos, de responsáveis, né, e jovens, sobre como esses jovens veem a internet, como que isso pode ser positivo ou negativo. Outra forma de mediação é restritiva, que, como o próprio nome diz, né, tem muito a ver com restrição, com regras, né, com hierarquia. Então, os pais ou responsáveis, eles se colocam, né, num nível hierárquico um pouco acima e limitam regras, assim, né, como, por exemplo, limite de tempo de uso, que é uma coisa que eu lembro que eu tinha bastante, não sei se a Ana tinha também, tipo, ai, você vai usar uma hora o computador, seu irmão vai usar outra hora e é isso, chega por hoje. Eu tinha esse tipo de mediação quando eu era criança, por exemplo.
Eu acho que eu não cheguei a ter porque a inclusão digital lá em casa foi meio tardia. Então, a gente já era mais grandinho.
Mas eu não tinha um diálogo, por exemplo, com meus pais. Então, a mediação restritiva, ela diz muito respeito a restrições e menos ao diálogo. O que é bem complicado, né? Porque como que você aprende a usar uma coisa se você não conversa sobre ela, né? Se você só tem restrições. E isso interfere até na imagem que você tem da própria tecnologia, né?
Exatamente. Eu acho que a minha inclusão digital lá em casa foi na base do medo. Olha, toma cuidado com o que você vê na internet. Uhum. Toma cuidado porque tem hackers aí.
O hacker de capuz, né? Com a telinha da Matrix na frente dele vai te pegar. Era tipo isso.
Como meus pais não sabiam muito bem o que esperar dessa tecnologia, enfim, também não conheciam, não tinham como, né, me guiar por esse caminho das pedras de descobrir a internet, era muito mais na base do medo, né, de tome muito cuidado com a internet, porque a gente não sabe do que se trata.
E além dessa mediação restritiva, também tem o uso acompanhado, que eu, assim, na minha adolescência, na minha infância, eu não tive, mas eu conheci alguns amigos da escola que falavam que tinham e eu achava muito esquisito. Que é basicamente quando os pais eles estão presentes observando o que, que seu filho está fazendo, né? Tipo, quando sua mãe chega atrás de você, assim, e fica paradinha, assim, com a mão na cintura, olhando o que, que você está fazendo, né? Que site você está abrindo, e daí você fica mexendo com o mouse em todos os cantos da tela e não faz nada. Basicamente isso. E daí, esse também eu acho complicado porque não envolve o diálogo, né? Então a gente não tem uma construção mesmo dessas competências. E também entra um pouco na questão do senso de vigilância, né? Mesmo assim, tira um pouco da autonomia de você saber o que você está fazendo é certo ou errado, ou enfim, é saudável ou não online. E é muito importante você ter essa construção, né, de entender o que, que é saudável ou não de se fazer online. Disso tudo, assim, né, sobre puxando mais para essa questão da mediação parental, é importante a gente sempre ter em mente que o diálogo é fundamental nesse processo. A gente não aprende nada sem diálogo. A educação, ela se constrói principalmente através do diálogo e através também do exemplo, quando a gente fala de pais irresponsáveis. Então, é muito importante não só permitir o uso da internet ou supervisionar o uso da internet, mas também debater o uso da internet com quem está perto da gente, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos alunos, enfim, seja no ambiente que for.
Sim, isso me lembra algo que a Gabriela também trouxe para nós sobre o desenvolvimento de competências digitais no âmbito escolar e o quanto que é importante respeitar a trajetória dos estudantes, valorizar a bagagem que eles trazem das vivências individuais. E no Íris nós tivemos uma parceria com o CEP, Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da Faculdade Getúlio Vargas. Eles desenvolveram um trabalho muito legal, uma metodologia de oficina para professores que buscava as oportunidades e as brechas no conteúdo disciplinar a ser passado em sala de aula. Então, no conteúdo lá de matemática, de biologia, eles pensaram formas de estimular os professores a colocar a internet internet e situações do ambiente virtual dentro desse conteúdo. Então, respeitava o conteúdo a ser estudado e ensinado nas escolas e usava aquilo ali em diálogo com a realidade dos adolescentes que estavam sendo inseridos na rede, né? Aliás, que já estão inseridos em muitos casos, né? E nós tivemos a oportunidade de replicar essa oficina em Belo Horizonte. Foi uma experiência super interessante com os professores da rede municipal e foi uma oportunidade de pensar quais são os desafios, né? O que se quer pensar, o que se quer problematizar, quais são as pautas, assim, efervescentes nas escolas. Né? E olhar para esse problema e pensar na solução dentro das ferramentas que se tem, dentro da realidade de cada contexto, de cada turma, de cada aluno. E fazer essa oficina com os professores para que eles mesmos pensassem as alternativas e os meios de se chegar a uma atividade que estimulasse o desenvolvimento de competências digitais, foi uma experiência muito legal para poder juntar esse fator realidade local com o problema experienciado também.
Com certeza. Às vezes a gente fica pensando, né, de forma que essas duas coisas ficam tão longe, né? Nossa realidade local e a internet. Entra naquilo de novo, né? Querer ficar separando online do offline e do offline que é o nosso entorno, né? Parece que o offline, que às vezes é offline o Brasil todo, mas a gente também tá no Brasil, né? Que fica um pouco distante, né, no pensamento. E aí, já que a Ana entrou até nessa pauta um pouco mais de educação e tudo mais, vou retomar aqui para a Gabriela, que comentou um pouquinho para a gente sobre isso também, né? A gente perguntou para ela que caminhos que ela acredita que devem ser tomados para que o letramento digital ele seja encarado como parte dos processos de alfabetização de forma crítica, como acontece na escola, por exemplo, e não só com o operacional, né, que é usar o computador. Então, ela falou um pouquinho para a gente sobre isso.
A escola tem um papel super importante para fomentar o letramento digital. Só que as abordagens ainda costumam ser muito proibitivas. A gente fez uma enquete usando uma plataforma de consulta rápida a adolescentes chamada YouReport, que tem mais de 60 países. Aqui no Brasil a gente também tem uma base. E a pergunta foi se a escola já tinha feito alguma atividade sobre privacidade online. E 90% dos respondentes disseram que não. Apenas 10% disseram que já havia tido alguma atividade nesse sentido na escola. Numa outra enquete, nós perguntamos assim: se um amigo ou um amigo recebesse mensagens ofensivas, o que você aconselharia? E 85% dos respondentes disseram contar para um professor ou para um familiar. Ou seja, tem uma expectativa por parte dos adolescentes de contar com esses adultos de referência na vida deles para encontrar soluções quando acontece uma violência na internet, por exemplo. Mas para isso é preciso ter uma postura menos autoritária e mais de diálogo, apostando, por exemplo, na educação entre pares, em que os adolescentes que têm uma grande capacidade de mobilização podem encontrar juntos, criar ferramentas junto com os professores sobre o que fazer nos casos de violência, como evitar, como prevenir. Então, discutir as consequências, né, positivas e negativas da internet ao longo da vida dos estudantes, pensar junto qual é a memória virtual que os estudantes estão construindo e querem construir. Então, pensar na internet como uma grande praça pública, em que atitudes ofensivas não podem ser toleradas na interação pessoal, mas isso tudo depende de muito senso crítico e, para isso, os professores têm um super papel. E tem uma série de habilidades que se desenvolvem na escola que certamente vão gerar um uso mais crítico das mídias. É na escola que se pode desenvolver a expressão criativa e pensar nos estudantes como produtores de conteúdo e não só consumidores passivos. Pode-se também fomentar uma responsabilidade, um senso de participação social, de colaboração para pensar na criação de redes de apoio, de proteção. Pode-se experimentar diversas linguagens, explorar diversos universos e grupos por afinidade, o que fizer sentido para suas identidades. Um pensamento crítico, mais reflexivo, mas para isso os estudantes e os professores têm que se aproximar. Se aproximar no sentido mais cultural mesmo, né? Que os professores consigam trazer toda a sua trajetória, toda a sua vivência em contato com a vivência e trajetória também dos adolescentes, que não chegam vazios, né? Chegam já com muito aprendizado e muito conhecimento para compartilhar.
Poxa, é extremamente interessante olhar os dados dessa pesquisa de que 90% das escolas não tiveram atividade sobre privacidade online, porque, em alguma medida, há uma expectativa dos adolescentes e das crianças de encontrar soluções e respostas dos seus mentores, né? Seja na escola, seja dentro de casa. E o que me leva a pensar que uma postura de diálogo entre essas partes pode ser muito mais construtiva para se ensinar e para descobrir junto muitas vezes, né? Eu acho que a gente também tem que lembrar que nem sempre o contexto doméstico é um contexto onde a tecnologia está instalada e que, por exemplo, os pais vão ter competências digitais suficientes para discernir ou ensinar, enfim, orientar os filhos sobre um uso seguro da internet. Como não era na minha casa, por exemplo, no meu contexto, foi hoje eu que ajudo os meus pais a conhecer e se empoderar das tecnologias que eles estão tendo possibilidade de utilizar hoje em dia. E pensar a internet como um ambiente compartilhado, como um lugar onde nós encontramos os nossos pares, como uma praça pública, é um sinal para nós de que a gente deve lidar com esse espaço de forma responsável e cidadã, né? Prezando pelo respeito, pelos direitos humanos, pela diversidade, por um espaço inclusivo. Que respeite e acolha as diferenças e as demandas de cada indivíduo em seu contexto.
Exatamente, né? A sociedade, ela se constrói enquanto coletivo, e o desenvolvimento dessa sociedade, também o aprendizado de como que a gente lida, né, sendo cidadão, também acontece em coletivo. Então é muito importante a gente ter isso em mente também por ambiente online. E daí, mencionando também uma questão que foi interessante, pensando aí na educação como uma ponte para as competências digitais, também para as diferentes formas de letramento digital que a gente tem, é interessante observar também que a gente percebe na academia, em textos acadêmicos sobre isso, uma vastidão de informações sobre essas competências digitais, sobre essas formas de letramento, sobre como que a gente consegue ser cidadão online, mas que a gente ainda vê meio que engatinhando as interfaces entre esses textos mais acadêmicos, essas pesquisas mais acadêmicas, com a sociedade civil. Como que essa informação, né, como que entender as competências digitais como parte do processo de inclusão ainda não é tão bem divulgado assim. Então, é muito importante a gente pensar também, aí falando do nosso lugar do Íris, uma atuação mais com a sociedade civil, de dar vazão a essas informações mesmo, de mudar um pouco, às vezes, o formato em que essas questões são divulgadas, para que a gente tenha um debate mais amplo mesmo sobre esse assunto e que as políticas públicas e os cidadãos também entendam essas competências e essa educação digital como parte da nossa formação enquanto cidadão. Não é só enquanto cidadão conectado, mas enquanto cidadão mesmo, porque a conexão faz parte da nossa cidadania. Então, eu ressalto aqui essa necessidade. E também relembro que no nosso projeto aqui de inclusão digital no Íris, a gente também teve algumas atuações assim diretas com a sociedade civil, como a Ana já mencionou, né? Em algumas oficinas. A gente também tem uma parceria com a Secretaria de Educação de Belo Horizonte, né? Então, a gente já conversou com professores, que foi uma conversa super interessante. Já fez uma oficina sobre cyberbullying também, né? Outro assunto que a gente vai comentar um pouquinho mais no episódio futuro. E a gente até estabeleceu também outras parcerias, como com a SaferNet, que tem materiais super importantes, né, sobre o uso saudável da internet por crianças e adolescentes. Também oferece vários recursos para que professores e pais também entendam melhor como acontece essa relação. Então, no geral, acho que esse episódio serviu como um grande lembrete, assim, de que a educação é a chave para grande parte dos nossos problemas, inclusive os de inclusão digital, e que não tem como a gente desenvolver o nosso país sem pensar em investimentos em educação.
Felipe, eu acho que por aí, acho que esse episódio nos relembra a importância da educação, a importância do diálogo e também a sensibilidade às nossas diferenças, assim, em um contexto tão heterogêneo como o Brasil, como a gente já tratou em outros episódios sobre as diferenças na possibilidade do acesso, na qualidade da conexão, nós também temos, assim, discrepâncias enormes a nível educacional e possibilidade, infraestrutura e assim recursos humanos e capital das escolas. A gente conhece a realidade brasileira o tanto que ela se apresenta heterogênea. E acho que a sensibilidade a isso é outro fator que a gente não pode perder de vista. Isso tudo para dizer que a inclusão digital precisa caber na realidade de cada lugar. E ela precisa ser uma ferramenta de empoderamento, desenvolvimento social e coletivo.
Isso aí. Então a gente agradece imensamente a Gabriela por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente aqui nesse episódio. E também a você que escuta a gente, já está aí há vários episódios acompanhando o nosso podcast. E eu relembro que você pode se inscrever aqui no nosso podcast, no Spotify ou na plataforma agregadora que você prefere. E que você também pode conhecer os nossos outros episódios aqui, olhando a nossa listinha. E também as redes sociais do IRIS, que são @ Instituto IRIS BH em todos os lugares dessa grande internet. Então, agradeço também ao patrocínio do LACNIC, que faz com que esse podcast seja possível de chegar aí até vocês. E é isso. Então acho que a gente fica aqui e a gente se conecta de novo na próxima semana com mais um episódio do Conectamos. Tchau, tchau!
Tchau, tchau!